Nosso assunto agora é tratamento de resíduos, mas especificamente taxa de tratamento de resíduos, com a nossa conversa com o Rogel Martins Barbosa, que é advogado, especialista em direito ambiental, é ambientalista, tem uma série de trabalhos sobre a questão de resíduos, inclusive sobre a história dos resíduos, é colunista do portal gmconline.com.br na questão de meio ambiente. E o Rogel está indo para Recife, em Pernambuco, para Govinplay, que é promovido, né, pela Agência Estadual de Pernambuco de Tecnologia da Informação. É um evento que envolve uma série de iniciativas, desde tecnologia da informação, mas também relacionadas ao meio ambiente. E o Rogel vai fazer uma palestra lá sobre taxa de redução de resíduos e a relação do ganha-ganha entre contribuinte, Estado e meio ambiente. É isso. Rogel, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN.
Bom, que eles façam um pouquinho da importância desse evento que você participa agora no começo de novembro em Pernambuco.
Bom, o Govinplay, ele é um evento que busca demonstrar as boas relações, as boas práticas para o poder público. O público-alvo do Govinplay serão gestores públicos, técnicos públicos, né, que estarão participando. E nesses dois dias do Govinplay, então, diversos palestrantes estarão. Nós teremos aí representantes do Ministério Público falando sobre machine learning e inteligência artificial, o pessoal do Tribunal de Contas de Goiás também vai estar participando, e diversos outros, né? E eu vou estar falando, então, sobre uma boa prática, né, em gestão de resíduos, que é falando sobre a taxa de cobrança de resíduos, que nós vamos chamar de taxa de redução de resíduos, né, uma relação ganha-ganha, contribuinte, Estado e meio ambiente.
Agora, isso tem a ver, inclusive, com o que já foi uma lei municipal, que tem um trabalho teu de 2008, 10 anos atrás,
é isso? É, justamente, né? Isso é uma coisa interessante, né? Porque um trabalho feito aqui em Maringá há 10 anos atrás é considerado hoje no Brasil ainda inovação, né? Nós realmente estivemos antetempos aqui em Maringá, né? Mas essa lei em Maringá, a 748, lei complementar 748 2008, ela não foi regulamentada, embora nós fizemos à época o estudo e foi, passou pela Câmara, etc., mas não foi à frente porque o município de Maringá, à época, que tratava o seu lixo, deixou de tratar, voltou à opção de aterro, e aí então essa taxa não poderia ser cobrada, né? Agora, nós vamos estar apresentando para gestores públicos, né? Demonstrando, porque a grande questão, e aí o nosso ouvinte tem que prestar atenção, assim, às vezes eu pago uma taxa pequena no IPTU, isso é interessante? Não, meu caro ouvinte, porque você está pagando de outra maneira. Quando o município usa, ou quando ele cobra uma taxa insuficiente, ele está usando imposto para pagar a questão dos resíduos. O que acontece? Você está sendo ludibriado, achando que está gastando pouco e está gastando muito. Porque quando sai da fonte mil, você já não tem mais controle. Uhum. Então nós não sabemos a dimensão do custo disso. Quando você tem uma taxa específica, como é isso que nós propomos, ela traz primeiro porque a legislação federal ou diz que tem que ser. Segundo, os tribunais de contas estão falando para os municípios, não pode usar imposto para pagar a questão de resíduos. Terceiro, quando você tem uma taxa e ela é bem elaborada como nós propomos, o que acontece? Você só paga pelo que você gera. Então imagine você, nosso ouvinte, que mora numa casa aqui. Você pode ter uma composteira em casa, ou seja, você não vai mandar resíduo orgânico para tratamento ou para...
Como é que é? Eu posso ter uma composteira em casa.
Você pode ter uma composteira em casa, logo você não vai mandar esse resíduo...
Como é que funciona isso? Agora eu fiquei curioso. De repente você vai pagar pela quantidade de lixo que a gente vai produzir. O que é que eu imagino? Tem isso. Famílias que produzem muito lixo. Tem famílias que têm um grande número, por exemplo, de lixo reciclável, alguns mais orgânicos. Como é que eu faço para medir? Porque quando você vai pegar água, você mede pela quantidade de água que você usa, energia elétrica. Como é que você mede resíduo?
Tá, o resíduo você tem duas maneiras. À época aqui, nós fizemos um sistema em que você escolhe uma região homogênea e mede ela, você tem aquele controle para aquela região. E o que acontece? Você estipula o número, o quantum por quilo do resíduo para o tratamento, e daí você olha as economias. O que são as economias? São as casas. E você vê quantas pessoas você tem em cada casa. Então você cobra, você vai cobrar por economia, mas você vai cobrar também per capita, ou seja, o número de cabeças que tem naquela casa vai gerar o valor daquela economia. Uhum. E isso vai dar o valor, você considera o valor total daquela região, divide por economias, e per capita, então você vai fazer a cobrança dessa maneira. Isso é uma hipótese para não mexer no sistema atual, que é o nosso no Brasil, que de regra se faz, nesse sistema de coleta. Existem outros modelos, como por exemplo o modelo japonês, em que você compra um saco para dispor o resíduo. E nele está embutido o valor do tratamento. Então o que acontece? Você encheu o saquinho, o valor daquele saquinho todo é o valor do tratamento. Na verdade, o modelo japonês é o mais justo, que eu poderia dizer. Uhum. Esse modelo que nós propomos é o modelo que mexe menos com a administração pública. Sabendo que o administrador público não gosta de resolver, então a gente tem que propor uma coisa que mexa menos com ele, né?
É, porque eu acho que se a pessoa começa a pagar per capita, vou pegar o modelo japonês, que eu também considero, acho interessante, a pessoa começa a se controlar na produção de resíduo, porque é claro que ela vai querer pagar menos taxa.
Com certeza.
E aí você pode ter uma conscientização maior, porque você trabalha com aquela coisa de mexer no bolso. Justamente. E ao mesmo tempo na consciência das pessoas.
E você vai aumentar a taxa de reciclagem, por exemplo. Mas vamos dizer qual que é a grande tacada. Pensa você que está morando numa casa. Bom, primeiro, você de forma desleixada não tem uma horta em casa, que deveria ter, porque isso é uma questão econômica, inclusive, né? Mas aí você faz um buraco. Você faz um buraco, você pode ter uma tampa de plástico em cima, e você vai todo o teu resíduo orgânico, você vai jogando naquele buraco em vez de mandar para o lixo. E importante, o resíduo orgânico no Brasil chega a ser 60% de todo o lixo produzido. Então você imagina o quanto você já reduz quando você faz a compostagem em casa? Uhum. Segundo, você não vai mandar também reciclado para o lixo. Por quê? Por que você vai pagar para um negócio que você simplesmente pode separar e alguém vai passar e recolher a parte, que é aí através da coleta seletiva? Então, assim, a redução, quando você tem uma aplicação de uma taxa como essa, é brutal. O efeito é brutal na redução de produção de resíduos. Por isso que nós falamos que é uma relação ganha-ganha. Ganha o contribuinte que paga menos, ganha o Estado que vai precisar tratar menos e ganha o meio ambiente, porque vai ter menos resíduo também sendo disposto fora.
Então, esse é o tema que você vai trabalhar em Recife.
Esse é o tema que eu vou expor aos gestores públicos e espero ser ouvido.
Você falou de gestores públicos. Este é o público que você vai ter lá. Quem são as pessoas que vão te ouvir?
As pessoas que vão me ouvir serão técnicos e gestores políticos, né? Então nós teremos gestores públicos técnicos e gestores políticos, né? Eu espero, então, levar essa mensagem, né? De que o que falta para resolver o problema do resíduo no Brasil é só uma questão de boa vontade. Conhecimento nós temos técnicos. Olha, eu sou um técnico aqui falando para todos ouvirem. E parece que nós falamos, nós usando aquela expressão bíblica, né? Somos uma voz que clamamos no deserto.
Agora, me responde uma coisa, Rogério. Você vai ter lá, nesse evento que você vai participar, secretários municipais, secretários estaduais, pessoas ligadas à governança vinculada ao meio ambiente, certo?
Certo.
E você falou que em 2008 esse projeto já era teu aqui e que ele se transformou numa lei municipal, é isso?
Isso.
E como é que isso acabou, isso continua valendo isso, ou não? Como
essa,
é que tá aí?
Essa lei municipal, ela está ainda vigente, mas tem um detalhe. Na época nós tínhamos um perfil Maringá. Maringá chegou a tratar 100% do seu resíduo. Teve um momento, acho que um período curto de 6 meses, salvo equívoco, não me lembro exatamente, já são 10 anos, né? Mas nós tratamos. Então, quando começamos a tratar, nós fizemos essa lei para cobrar esse tratamento. O que que aconteceu? Depois que o município deixou de tratar e começou a mandar para aterro não é tratamento, tecnicamente aterro é mera forma de guardar o lixo, o que que acontece? Essa taxa não pôde ser implementada, porque você não estava mais tratando o resíduo, né? Então, no final da história, a gente preparou a lei, ela teria que ser regulamentada, não foi porque o município deixou de tratar, e aí, então, nós continuamos da forma como nós estamos hoje, né?
Lembrando que se essa sua lei, esse seu projeto de 2008 era uma novidade, e ainda é, aterro é uma coisa bem antiga pela história dos resíduos que já conversou.
É, justamente, lembrando lá de Israel,
né? É verdade.
Viu? E cobrança também não é de hoje, tá?
Assim, ah, é verdade? É,
quando você olha a Alemanha do século, do final do século XVIII, início do século XIX, já havia cobrança pela coleta e disposição de resíduos, tá, Alemanha. Mas se você olhar na Idade Média, quando se formavam aquelas comunidades da Idade Média, ali também haviam prefeituras e já se cobrava também a questão dos resíduos. reduzidos em alguns lugares. Claro que eram pontos bastante isolados. Mas então, assim, essa ideia de cobrar por esse serviço não é coisa, não é novidade no mundo, não.
Ô, João, muito obrigado por essa conversa. Sucesso no evento que você vai participar. E obrigado por ter aceito nosso convite aqui na CBN.
Eu fico feliz pelo convite e convido os nossos ouvintes a acessarem a nossa coluna, né?
Exatamente.
No GMC Online, vale a pena. A gente tem ali assuntos palpitantes sobre resíduos e meio ambiente, né? E o GovInPlay, aí semana que vem também vou estar colocando uma matéria exclusiva sobre o GovInPlay e o resultado da nossa palestra lá em Recife.
Exato.
Abraço, Gilson, felicidade aos nossos ouvintes e, ó, consciência e economia.
Exatamente.
Menos produção de resíduos.
E você pode conhecer mais o trabalho do Rogel, como ele mesmo falou, gmconline.com.br, na coluna do Rogel Martins Barbosa, em que ele fala sobre uma série de temas relacionados ao meio ambiente. E uma coisa muito legal do Rogel é sobre a história dos resíduos. Isso é muito bacana. A gente vai descobrir que muita coisa que a gente considera que é novidade está aí faz tempo.